A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português de 19 de maio. Aqui na capital americana, 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e 16h30 em Cabo Verde. O Léo Sailo está na produção, ao microfone está convosco João Santa Rita, a sonorização é do Shang Xiaogang. Joe Biden diz que vai começar a treinar ucranianos no uso de aviões de combate. 20 civis mortos em ataques jihadistas no Burkina Faso. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é +1 202 251 9466. E hoje vamos começar com as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Obrigado, João Santa Rita. Nas notícias, começamos com uma que tem a ver com os Estados Unidos. O presidente Joe Biden informou os outros líderes do G7 que os Estados Unidos apoiarão um esforço conjunto com os seus aliados para treinar ucranianos no uso de aviões de combate F-16, disseram a televisão CNN e a agência Associated Press, citando entidades oficiais. Biden disse aos outros líderes do G7 que decisões sobre quando, quantos e quem fornecerá os aviões serão tomadas nos próximos meses, enquanto decorre o treino de pilotos ucranianos que serão realizados na Europa. A administração Biden impôs hoje uma proibição à exportação de uma vasta gama de bens de consumo para a Rússia e acrescentou 71 companhias a uma lista de proibição de comércio. A agência de notícias russa TASS disse que o Ministério do Interior da Rússia emitiu hoje um mandado de captura contra um juiz do Tribunal Penal Internacional que em março emitiu um mandado de captura contra o presidente Vladimir Putin por alegados crimes de guerra. Trata-se do juiz britânico Karim Khan, disse a agência, que acrescentou que a Rússia tinha iniciado casos contra Khan e 3 outros juízes do tribunal pouco depois do mandado de captura contra Putin ter sido emitido. Não houve reação imediata daquele tribunal. A delegação da organização ambiental Greenpeace disse, entretanto, que vai encerrar as suas atividades na Rússia depois da procuradoria deste país a ter classificado como organização indesejável, o que, segundo a Greenpeace, torna ilegal qualquer atividade da organização. E no continente africano, 20 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos entre segunda e quarta-feira em 2 ataques de supostos jihadistas no centro-leste de Burkina Faso, disseram hoje fontes dos serviços de segurança e moradores à agência France Press. As fontes indicaram que grupos armados realizaram uma incursão em Blingdor, uma aldeia da comuna de Sangá, na província de Kolplogo, fronteira com Ghana e Togo, causando uma dezena de mortos. 2 dias antes, outra incursão terrorista na aldeia vizinha de Kaungo causou a morte de pelo menos 11 pessoas, incluindo mulheres e crianças, continuou. Esses ataques foram confirmados por fontes de segurança, afirmando que estão em curso operações de segurança na região, sem dar detalhes sobre o número de vítimas das incursões. Ainda em África, mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas pela guerra no Sudão, incluindo 250 mil, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Cerca de 840 mil pessoas estão na situação de deslocados internos e cerca de 250 fugiram para países vizinhos. Hoje, a capital sudanesa e vizinha cidade de Bari foram alvo de bombardeamentos aéreos. O conflito entre o exército e as milícias das Forças de Apoio Rápido entrou na sua 5ª semana e mais de 700 civis já foram mortos e mais de 5.200 pessoas ficaram feridas. Na capital, Khartoum, estão a registrar-se atos de pilhagem em grande escala, levados a cabo por civis e também por homens armados. E por último, neste bloco de notícias, milhares de pessoas fugiram das suas casas na zona central da Nigéria, depois de confrontos entre pastores e agricultores terem resultado na morte de 85 pessoas. Os confrontos eclodiram na segunda-feira em várias aldeias do estado de Plateau.
Vamos agora às nossas reportagens. Vamos começar na Guiné-Bissau. Analistas guineenses censuram afirmações do presidente Umaro Sissoko Embalo por ter apelado ao voto contra partidos ou figuras com os quais não pode coabitar. Umaro Sissoko Embalo precisou ainda hoje que nunca vai nomear Domingos Simões Pereira para o cargo de primeiro-ministro, mesmo se a coligação Pai Terra Arranca ganha as eleições de 4 de junho. Lassana Kassama.
Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC e líder da coligação PAI Terra Arranca, reage assim às afirmações do presidente da República.
É importante que todo mundo compreenda que essa não é uma afronta ao Domingos Simões Pereira. Essa não é uma afronta à plataforma da Aliança Inclusiva. Essa não é uma afronta às alianças que se possam estabelecer. Essa é uma afronta ao povo brasileiro.
Até à hora do nosso despacho não foi possível obter a reação do secretário nacional do MADEM G15, enquanto partido que suporta o presidente da República. E porque as afirmações do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo está a dominar o debate público nas últimas 48 horas, ouvimos o analista político Rui Jorge Semedo, para quem o posicionamento do presidente da República não deixa de ser uma interferência grave.
É uma interferência grave, não só ao processo, mas também viola os princípios democráticos. O presidente da República, a priori, e não deve pensar terá dificuldade de coabitação com qualquer que seja a formação política que vier a sair vencedor das eleições. E isso, se vier a calhar que a formação política que o Sr. Presidente da República alude nessa sua comunicação ser a mais votada nas eleições, certamente teremos uma situação de retoma da crise político-constitucional e com consequências imprevisíveis.
Uma outra leitura vem do escritor e investigador independente Samba Barry. Barry lembra que na democracia a coabitação é obrigatória desde que resulte da escolha livre do povo.
Se é verdade que na democracia o povo é que mais ordena, é porque todo o político democrata tem consciência da sua obrigatoriedade de se coabitar com quem quer que seja, desde que seja fruto da escolha livre, justa e transparente desse mesmo povo. Sou pena de estar a agir contra as regras da democracia ou de assumir perante a República a postura pessoal de um político não democrático.
Samba Barry concluiu que a influência política de qualquer presidente da República pode ter impacto.
Um pronunciamento público desta natureza não só enfraquece o processo democrático em construção, como também vai influenciar claramente o resultado eleitoral e de ofuscar em grande medida a transparência do processo eleitoral em curso.
Entretanto, na opinião de Rui Jorge Semedo, as afirmações do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo demonstram não só o seu envolvimento direto na campanha eleitoral, como também evidenciam que é a pessoa mais interessada nestas eleições.
O aparecimento da sua imagem nos cartazes de campanha, esta declaração agora de indicação de voto mostra o seu envolvimento direto com a campanha eleitoral. Isso é muito grave e não é saudável para a democracia e para o período pós-eleitoral.
A crise nos setores da saúde e educação, aumento do custo de vida, a falta de compra da castanha de caju ao produtor, violação dos direitos humanos, são principais temas que estão a dominar os discursos políticos. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora para Moçambique. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na província de Manica tramitou 127 processos este ano de crimes económicos e corrupção praticados por dirigentes públicos. O destaque é o aumento do envolvimento de agentes da polícia. André Batista tem a reportagem.
Os casos de corrupção e crimes económicos que incluem abuso de cargo ou funções de dirigentes, violação de normas de execução de plano e orçamento, envolveram servidores públicos do setor da polícia, saúde, educação e agricultura, consideradas áreas críticas da província. O Gabinete de Combate à Corrupção, que funciona há 6 meses em Manica, detectou a existência de instituições que pagam despesas de viagem a funcionários que não se deslocaram em missão e contratações de serviços que são pagos sem nunca terem sido fornecidos, disse a jornalista Domingos Julai, porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção em Manica.
Na verdade, chega-se à conclusão que houve saída dos valores, mas sem se realizar a atividade pretendida. E também nos preocupam porque tem sido cada vez mais em número crescente esses processos de gestão da nova.
Julai realçou que agentes da Polícia de Trânsito lideram a lista de corrupção com pedido de refresco, em alusão à extorsão a que os condutores são sujeitos para livre trânsito nas estradas moçambicanas.
Somente as entidades fiscalizadoras que vão, que solicitam do cidadão refresco. Então, temos alguns processos também, estamos a falar do número de 27 processos, o que tem sido, a cada mês que passa, temos constatado uma subida crescente. Só para dar um exemplo, no mês de março tivemos o registro de 15 processos deste ano. E no mês de abril, que é o mês passado, registramos 22 processos. Demonstra que há uma persistência na prática do crime de corrupção na nossa província.
Entretanto, analistas moçambicanos consideram que esta é apenas a pequena corrupção que revela o panorama de uma situação endémica que teme enraizar-se devido à cultura de impunidade, sobretudo gerada nas grandes corrupções. Wilker Dias, analista político, defende que os baixos salários na polícia são reveladores para o comportamento corrupto na polícia de trânsito.
É por um ângulo. Ele dizia que é por questões salariais, que pode ser uma das influências também, sem sombra para dúvidas, mas também é a questão do comprometimento.
Outro analista, Teotônio Pius, entende que a implantação da cultura de impunidade nas instituições públicas contribuiu, de certa maneira, para o afundado dos servidores públicos, apesar da situação estar a empurrar o país para um quadro grave de pobreza. Outro, porém, observa.
Mas o que está a falhar, efetivamente, é que, no meu entender, quem deveria, com firmeza e vigor, combater a corrupção, ele próprio tornou-se corrupto. E não se pode combater a corrupção com corruptos.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora voltamos para a costa ocidental, para São Tomé. O representante das Nações Unidas para a África Central, Abdou Abari, afirmou em São Tomé que o ataque ao quartel das Forças Armadas do arquipélago, em novembro do ano passado, em que 4 cidadãos foram torturados até à morte, e vamos citar, fica para a história como uma página dolorosa, mas que vai ser ultrapassada. Óscar Medeiros.
O representante da ONU para a África Central elogiou a forma como o governo e o presidente da República, Carlos Villanova, acompanharam o caso 25 de novembro, sublinhando a transparência e a clarividência das autoridades santomenses.
Eu penso que o governo está ouvert.
Penso que o governo foi transparente. Penso que, graças à clarividência das autoridades deste país, do presidente da República, que encontrei na ocasião, do primeiro-ministro, dos responsáveis dos serviços de segurança, com quem me encontrei igualmente a seguir aos acontecimentos, e graças à resiliência do povo de São Tomé, é uma página dolorosa, mas é uma página que saberão virar, encerrar. Abdou Abari considera, entretanto, que é preciso reforçar a proteção dos direitos humanos do país, reafirmando que São Tomé e Príncipe é um país de paz e que os santomenses devem escolher a via da paz para resolver os conflitos. O representante das Nações Unidas para a África Central, que se encontra na capital santomense, a participar na 55ª reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente da ONU para questões de segurança na África Central, fez essas declarações à saída de um encontro com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Hoje, no Parlamento, o maior partido da oposição santomense, MLSTP-PSD, voltou a exigir o esclarecimento cabal da alegada tentativa de golpe de Estado, em que 4 civis foram torturados até à morte no quartel das Forças Armadas.
O que queremos é que a justiça seja cega e que os responsáveis sejam enquadrados e responsabilizados no rigor das leis vigentes em São Tomé e Príncipe. A instituição Forças Armadas não pode, não deve ser confundida com ações isoladas de um grupo de seus elementos, sob pena de se pôr em causa a imagem do país, a seriedade, a credibilidade das forças republicanas num mundo globalizado e moderno, onde prevalecem os valores da ética e os princípios de uma sociedade justa e respeitadora dos direitos universais do homem.
O secretário-geral do MLSTP-PSD, Arlindo Barbosa, deixou um aviso.
A impunidade pode comprometer todo o nosso futuro coletivo e pode abrir portas a atos semelhantes e nos conduzir a um Estado anárquico.
O MLSTP-PSD insiste também na divulgação do relatório da Comunidade dos Estados da África Central, CEAC, sobre os acontecimentos de 25 de novembro em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Em Angola, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse hoje, em Luanda, que a estratégia de longo prazo para o país, nos próximos 27 anos, define o caminho que se pretende seguir até 2050. Ele pediu a participação de toda a sociedade na discussão, visando a busca de consensos, incluindo com os partidos políticos. Venâncio Rodrigues.
O governante angolano fez estas declarações no lançamento da visão económica e social do governo para os próximos 27 anos e que estará em consulta pública este mês numa realização do Ministério da Economia e Planeamento.
Que define a visão do que se quer atingir num horizonte temporal mais alargado. O exercício de planeamento de longo prazo é um processo complexo, sobretudo porque envolve uma variável incerta, que é o futuro. É sempre muito difícil fazer previsões com exatidão para períodos muito afastados do presente. Também é preciso, neste exercício, ter em consideração os ciclos políticos, os ciclos de governação, que num sistema democrático não são variáveis fáceis de serem previstas, porque há sempre o princípio da alternância do poder político. No entanto, não temos dúvidas de que a definição de uma estratégia de longo prazo até 2050, isto é, para os próximos 27 anos, é crucial para o nosso país.
Falando diante de várias figuras políticas da sociedade civil, empresários e diplomatas, o ministro angolano reafirmou o esforço do seu governo na diversificação da economia e previu um crescimento anual de 2,5% do setor não petrolífero nos próximos 27 anos, o que, segundo afirmou, representará uma grande transformação da estrutura económica de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Desde que a política de imigração da era da Covid, conhecida como Ordem 42, terminou na semana passada, os Estados Unidos dizem que enviaram de volta para o México ou para os seus países de origem milhares de pessoas que entraram ilegalmente no país. Mas muitos imigrantes que querem seguir as regras afirmam ser muito difícil pedir asilo. Cília Mendonça enviou esta reportagem aqui apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrade.
Luiz Pineda, de 10 anos de idade, e a mãe estão na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Os dois querem seguir as regras e apresentar o seu caso a agentes de fronteiras que estão a processar milhares de pessoas. Luiz e a mãe são apenas duas de entre uma multidão de pessoas que tenta atravessar o posto da Guarda de Fronteiras em El Paso, no Texas, onde o agente Fidel Baca diz que neste mês o seu setor está a receber cerca de 1.150 pessoas cada dia.
O que vemos aqui nas últimas semanas são um grande número de pessoas a atravessarem ilegalmente a fronteira na zona de El Paso, no Texas. Atravessam o rio e entregam-se à guarda fronteiriça.
Baca afirma que o setor de El Paso, da guarda de fronteiras, detectou 265 mil pessoas entre outubro e março. As autoridades americanas têm estado a revelar novas medidas que restringem as travessias ilegais, estabelecendo, ao mesmo tempo, vias legais para os imigrantes pedirem entrada online, encontrarem um patrocinador no país e desenvolverem, então, uma investigação ao seu passado. Agentes de fronteiras estão a apelar os imigrantes que querem pedir asilo para marcarem uma audiência com um agente dos Serviços de Alfândegas e Proteção de Fronteiras, através de uma aplicação com o nome de CBP One. Elis Rodrigues é porta-voz desse serviço.
Recordamos às pessoas que querem uma audiência com a CBP para usar a aplicação CBP One. O download é grátis e é um meio seguro de garantir uma audiência conosco.
Mas os imigrantes dizem que a aplicação tem problemas técnicos e a falta de acesso à internet pode ser uma dificuldade para o seu uso. Este imigrante, que pediu para não ser identificado, atravessou a fronteira e disse que a aplicação não funcionou.
Pede-se uma audiência e não se consegue. É uma brincadeira. Eles pedem uma foto, perde-se a ligação. Não se consegue trabalhar com ela. Por isso a frustração leva a que se atravesse a fronteira, ilegalmente.
Luiz Pinheiro e a mãe viajaram de Venezuela para o norte do México, atravessaram a zona de floresta conhecida por Darien Gap, na fronteira da Colômbia com o Panamá. Entregaram-se a agentes americanos e afirmam que, depois de tudo o que passaram, não vão regressar à Venezuela.
A Grã-Bretanha apelou esta semana à reforma do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, depois dos juízes terem bloqueado os voos que transportavam requerentes de asilo para o Ruanda para ali serem processados. Tem havido um aumento acentuado do número de imigrantes que chegam em pequenos barcos às costas britânicas. O governo acredita que a política de os enviar para o Ruanda irá dissuadir muitos de fazerem a perigosa viagem. Mas muitos analistas dizem que os aliados europeus da Grã-Bretanha têm pouco apetite para reformar o tribunal. Ana Guedes.
Este ano, as autoridades britânicas detectaram quase 7 mil migrantes a atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações provenientes de França. O total, em 2022, ultrapassou os 45 mil. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, comprometeu-se repetidamente, nas suas palavras, parar os barcos. Por isso, no ano passado, a Grã-Bretanha assinou um acordo com Kigali, que prevê o transporte de um número indeterminado de migrantes para o país, para processamento, asilo e reinstalação, sem direito a recurso. A Grã-Bretanha já pagou a Ruanda 150 milhões de dólares ao abrigo deste acordo. Rishi Sunak é o primeiro-ministro britânico.
É novo, é ambicioso, mas creio que está em conformidade com as nossas obrigações internacionais.
Mas os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem discordaram. No momento em que o primeiro avião estava prestes a descolar para a Ruanda, em junho passado, o Tribunal emitiu o que é conhecido como Regra 39, bloqueando os voos com base no facto de poderem violar a Convenção dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, da qual a Grã-Bretanha é signatária. O Conselho da Europa não faz parte da União Europeia. Em resposta, o governo britânico introduziu nova legislação que se sobreporia às decisões dos tribunais europeus. O projeto de lei está atualmente a ser debatido no Parlamento. E numa reunião do Conselho da Europa esta semana, o primeiro-ministro Sunak disse que iria tentar persuadir os parceiros europeus a reformar o próprio tribunal.
Queremos garantir que o Tribunal Europeu se comporte sempre de uma forma justa, eficaz e transparente.
Alguns analistas afirmam que a Europa não está disposta a negociar com o Reino Unido após a saída deste país da União Europeia. Camino Mortera Martínez, do Centro de Reforma Europeia.
Não tenho necessariamente a certeza de que eles irão fazer um esforço adicional para reformar mais uma instituição europeia para agradar a Sunak e ao seu governo de linha dura quando se trata de imigração.
Alguns membros do Partido Conservador de Sunak querem que o Reino Unido abandone o Conselho da Europa e a sua Convenção sobre Direitos Humanos. O último país a abandonar a organização foi a Rússia, expulsa no ano passado após a sua invasão da Ucrânia.
Faced with the threats of
perante as ameaças de certo, deem-nos o que queremos ou então abandonamos a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e o Conselho da Europa, a resposta poderia muito bem ser bem, força e tornem-se um Estado pária, tal como a Rússia. Penso que seria um erro para a Grã-Bretanha fazer isso neste momento, especialmente, como digo, tendo em conta que temos uma guerra ao lado na Ucrânia.
Pouco mais de um quarto de migrantes que chegaram em pequenas embarcações em 2022 eram albaneses. A Grã-Bretanha deportou mais de 1000 para o seu país de origem. O primeiro-ministro albanês afirmou no mês passado que a Grã-Bretanha estava a ter um colapso nervoso devido à migração.
No desporto, hoje vamos começar com o BAL, a Liga África de Basquetebol. Amanhã arrancam os quartos de final em Kigali, no Ruanda, onde estão lá o Ferroviário da Beira e o Petro Atlético, mas estas duas equipas só entram em ação no domingo. Os quartos de final arrancam, como dissemos, amanhã sábado, com o Stade Malien do Mali a defrontar os Tigres da Cidade do Cabo, Cape Town Tigers. Stade Malien venceu a Conferência Saara com 3 vitórias, 2 derrotas. Cape Town Tigers ficou em 4º lugar na Conferência Nilo com 2 vitórias, 3 derrotas. A equipa do Mali parece ser favorita para este jogo. No outro jogo da manhã, o Al Ahly do Egito defronta o Reggae, o Rwanda Energy, no que deve ser um jogo renhido. Al Ahly ficou em 2º lugar na Conferência Nilo, só com 1 derrota. Reggae do Rwanda ficou em 3º na Conferência Saara, 3 vitórias, 2 derrotas. Depois, no domingo, temos o Ferroviário da Beira frente ao Douan do Senegal e depois o Petro Atlético, a única equipa invicta, sem 1 derrota, defronta o ABC de Abidjan, que ficou em 4º lugar na Conferência Saara. Petro favorito para continuar invicto. A Voz da América vai acompanhar os 2 jogos em direto nos 13.730 kHz. O nosso colaborador Alfredo Júnior já está em Kigali para acompanhar os jogos. E ainda no basquetebol africano, vamos recordar aqui que Angola e Cabo Verde vão estar no Mundial. A taça do Campeonato Mundial de Basquetebol está agora em Cabo Verde para exibição em Mindelo e na Praia, de forma a encorajar novas gerações da modalidade e motivar a seleção de Cabo Verde no Mundial. Ontem o troféu esteve em exibição na Praça da Ribeira Bota, no Mindelo, acompanhada da sessão de fotos e um torneio 3 contra 3 com duas escolas de formação de São Vicente. Na cidade da Praia, o troféu vai permanecer 2 dias, portanto, e vai ser exibido no farol Dona Maria Pia, no Forte de São Filipe, na Cidade Velha e no Largo Amílcar Cabral, durante um torneio 3 contra 3. E do basquetebol africano para o futebol africano na Liga dos Campeões, porque hoje Al Ahly do Egito deve confirmar a sua presença na final da competição. Recebe o Esperance da Tunísia. Na primeira mão, o Al Ahly foi à Tunísia vencer por 3-0. Hoje deve ser só para treinar. O Al Ahly já venceu a competição 10 vezes. É por isso que nós lhe chamamos o inevitável Al Ahly. Amanhã é que há um grande jogo na África do Sul. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, recebe o atual campeão africano, o Wydad Casablanca. Na primeira mão, houve empate a 0 golos em Marrocos, num jogo em que o Mamelodi teve 2 jogadores expulsos. E agora para o futebol europeu, este fim de semana em Portugal, um grande jogo. O Sporting recebe o Benfica. Benfica pode sagrar-se campeão se vencer. Estamos a 2 jornadas do fim. O Benfica tem 4 pontos de vantagem sobre o Porto. Porto amanhã já tem um jogo difícil na casa do Famalicão. Tem que vencer e depois esperar que o Sporting lhe faça um favor. Vença o Benfica e depois ficar tudo para decidir na última jornada. Se Porto perder amanhã, Benfica entra em campo. Já campeão. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Denver Nuggets voltou a derrotar o Los Angeles Lakers 108-103. Denver comanda esta final da Conferência Oeste, meia-final da competição, por 2-0. Hoje, o Boston recebe o Miami no segundo jogo da final da Conferência Leste. Miami venceu o primeiro.
No domingo, inicia-se em Kigali, no Ruanda, a fase final do BAL, a Liga África de Basquetebol. Ferroviário da Beira está em ação contra o Douane do Senegal a partir das 15 horas de Moçambique e Petro de Luanda entra em ação depois contra o ABC de Abidjan a partir das 19h30 de Angola. E a Voz da América vai lá estar. Pode seguir esses dois jogos nos 13.730 kHz na Voz da América. Domingo, nos 13.730 kHz, a Voz da América está em Kigali, no Ruanda, a acompanhar o Ferroviário da Beira e o Petro de Luanda nos quartos de final do BAL.
Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone está João Santa Rita. Estamos aqui em Washington com 13 horas 58 minutos, portanto temos à nossa frente mais meia hora de informação. Essa meia hora vai ser apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrade. Sexta-feira, portanto, último dia da semana. Nós, claro está, estamos aqui também durante o fim de semana e, como ouviram, no domingo vamos ter o BAL em direto. Portanto, eu quero só aqui recordar rapidamente um título de notícias. O presidente dos Estados Unidos informou outros dirigentes do G7 que vão apoiar um esforço conjunto para treinar ucranianos no uso de aviões de combate F-16. E a agência de notícias russa disse que o Ministério do Interior emitiu hoje um mandado de captura contra um juiz do Tribunal Penal Internacional. We'll be right back. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 19 de maio. Aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet pode acompanhar-nos através da nossa página voaportugues.com, mas também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número está no WhatsApp. É o mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, presidente Joe Biden diz que Estados Unidos vão começar a treinar ucranianos no uso de aviões de combate. No Burkina Faso, 20 civis mortos em ataques de jihadistas. A Autoridade contra a Corrupção faz razia na polícia na província moçambicana de Manica. Começamos aqui a última meia hora desta emissão da Voz da América. Hoje é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre o mês de mostra de artes na Guiné-Bissau. Mas primeiro, em Moçambique, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção na província de Manica tramitou 127 processos neste ano de crimes económicos e corrupção praticados por dirigentes públicos. O destaque é o aumento do envolvimento de agentes da polícia na corrupção. André Batista.
Os casos de corrupção e crimes económicos, que incluem abuso de cargo ou funções de dirigentes, violação de normas de execução de plano e orçamento, envolveram servidores públicos do setor da polícia, saúde, educação e agricultura, consideradas áreas críticas da província. O Gabinete de Combate à Corrupção, que funciona há 6 meses em Manica, detectou a existência de instituições que pagam despesas de viagem a funcionários que não se deslocaram em missão e contratações de serviços que são pagos sem nunca terem sido fornecidos, disse a jornalista Domingos Julai, porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção em Manica.
Na verdade, chega-se à conclusão que houve saída dos valores, mas sem se realizar a atividade pretendida. E também nos preocupam porque tem sido cada vez mais em número crescente esse processo de gestão danosa.
Julai realçou que agentes da Polícia de Trânsito lideram a lista de corrupção com pedido de refresco, em alusão à extorsão a que os condutores são sujeitos para livre trânsito nas estradas moçambicanas.
Estamos a falar do número de 27 processos. A cada mês que passa, temos constatado uma subida crescente.
Analistas moçambicanos consideram que esta é apenas a pequena corrupção, que revela o panorama de uma situação endémica que teme enraizar-se devido à cultura de impunidade, sobretudo gerada nas grandes corrupções. Wilker Dias, analista político, defende que os baixos salários na polícia são reveladores para o comportamento corrupto na polícia de trânsito.
Que é por questões salariais, que pode ser uma das influências também, sem sombra para dúvidas, mas também é a questão do comprometimento.
Outro analista, Teotônio Pius, entende que a implantação da cultura de impunidade nas instituições públicas contribuiu, de certa maneira, para o afundado dos servidores públicos, apesar da situação estar a empurrar o país para um quadro grave de pobreza.
Mas o que está a falhar, efetivamente, é que, no meu entender, quem deveria, com firmeza e vigor, combater a corrupção, ele próprio tornou-se corrupto. E não se pode combater a corrupção com corruptos.
André Batista, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a campanha que completa amanhã uma semana atinge um ponto quente hoje, quando o Presidente da República afirmou que não nomeará o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, Primeiro-Ministro, quando a coligação Plataforma Aliança Inclusiva Terra Aranca, caso a coligação Plataforma Aliança Inclusiva PAI Terra Aranca ganhe as legislativas do dia 4. O Marussi Sokwembalo disse que não suporá um governo do PAIGC, mas sem Simões Pereira, que, segundo ele, deve responder na justiça às ações que pesam sobre o antigo Primeiro-Ministro. Em resposta, na cerimónia de assinatura de um acordo de coligação de 18 partidos que não concorreram às eleições, O presidente do PIGC e cabeça de lista da plataforma disse que a afirmação do presidente não é uma afronta a Domingos Simões Pereira, à plataforma da Aliança Inclusiva, nem às alianças que se possam estabelecer. É uma afronta ao povo guineense porque essa afirmação só pode significar uma coisa, que o presidente está a afirmar que não está disposto a aceitar e respeitar a escolha livre do povo guineense. Fim de citação. Simões Pereira concluiu que o presidente devia manter-se equidistante e neutral e respeitador das normas constitucionais durante a campanha. Para mais informações sobre a campanha e análises, na Guiné-Bissau visite a nossa página voaportugues.com. Em São Tomé e Príncipe, o representante das Nações Unidas para a África Central, Abdou Abahi, afirmou que o ataque ao quartel das Forças Armadas do arquipélago em novembro do ano passado fica para a história como uma página dolorosa, mas que vai ser ultrapassada. Óscar Medeiros também tem a reação do partido da oposição.
O representante da ONU para a África Central elogiou a forma como o governo e o presidente da República, Carlos Vila Nova, acompanharam o caso 25 de novembro.
Eu penso que o governo está ouvindo.
Penso que o governo foi transparente. Penso que, graças à clarividência das autoridades deste país, do presidente da República que encontrei na ocasião, do primeiro-ministro, dos responsáveis dos serviços de segurança com quem me encontrei igualmente a seguir aos acontecimentos e graças à resiliência do povo de São Tomé, é uma página dolorosa, mas é uma página que saberão virar. Abdou Abahi considera, entretanto, que é preciso reforçar a proteção dos direitos humanos do país, reafirmando que São Tomé e Príncipe é um país de paz e que os santomenses devem escolher a via da paz para resolver os conflitos. O representante das Nações Unidas para a África Central, que se encontra na capital santomense, a participar na 55ª reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente da ONU para Questões de Segurança na África Central, fez essas declarações à saída de um encontro com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Hoje, no Parlamento, o maior partido da oposição santomense, MLSTP-PSD, voltou a exigir o esclarecimento cabal da alegada tentativa de golpe de Estado, em que 4 civis foram torturados até a morte no quartel das Forças Armadas.
O que queremos é que a justiça seja cega e que os responsáveis sejam enquadrados e responsabilizados no rigor das leis vigentes em São Tomé e Príncipe. A instituição Forças Armadas não pode, não deve ser confundida com ações isoladas de um grupo de seus elementos, sobre pena de se pôr em causa a imagem do país, a seriedade, a credibilidade das forças republicanas num mundo globalizado e moderno.
O secretário-geral do MLSTP-PSD, Arlindo Barbosa, deixou um aviso.
A impunidade pode comprometer todo o nosso futuro coletivo e pode abrir portas a atos semelhantes e nos conduzir a um Estado anárquico.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes da Voz da América. A Guiné-Bissau é reconhecidamente um país de cultura. E neste mês de maio, além da campanha eleitoral que está em curso, também decorre a Mourança de Cultura, uma mostra de arte e cultura da Guiné-Bissau, abreviadamente MUAC BIS, um evento que arrancou no passado dia 3 e vai até o dia 31 de maio. Conferências, lançamentos de livros, palestras, exposições de fotografias, filmes, atuações musicais, ateliês, enfim, uma mão cheia de atividades têm sido desenvolvidas durante este mês em vários espaços na Guiné-Bissau. A mostra pretende valorizar e debater a diversidade da produção cultural guineense. Com destaque para a literatura, por exemplo, também o setor das artes visuais, cênicas e performativas. Nesta edição de artes, tenho como convidada a doutora Zaida Pereira, linguista e curadora da parte relativa à literatura no MUAC BIS.
Obrigado por estar aqui nesta edição de Artes. Eu ia começar por lhe perguntar que me desse uma visão geral deste movimento, praticamente, desta amostra de um mês num país repleto de cultura, mas que, segundo vários ativistas e promotores da cultura, necessita de uma estrutura organizada de apoio, além da cultura poder ser também um meio para a atração de turistas na Guiné-Bissau.
O MUACBIS é uma mostra da arte e cultura da Guiné-Bissau e entendemos o MUAC. Portanto, o MUACBIS foi pensado por um grupo de guineenses comprometidos com questões de cultura e de arte, de cultura de modo geral. E então o MUACBIS impõe-se aqui neste contexto como um movimento congregador, uma espécie de atitude reativa à ausência de políticas públicas para a área cultural. Como já tinha frisado na sua introdução, somos um país rico em cultura, seja ela de natureza, cultura de massas, popular, o que se queira, mas na ausência de políticas públicas, tudo isto fica envolto numa coisa muito doméstica, por exemplo, que não chega lá fora. E dizia há bocadinho e bem, a cultura e as artes guineenses podem ser um cartão de visita. Mas na ausência de políticas públicas, é verdade que o cidadão, nós, enquanto cidadãos, também somos Estado, né? Mas não temos por obrigação, digamos assim, traçar políticas públicas. Quem deve fazê-lo são os governos. E na ausência repetida de decisões que levem em conta precisamente esta elaboração de políticas públicas, a MUAC surge como um movimento reativo, um movimento de cidadãos preocupados e que querem mostrar que, de facto, com alguma boa vontade, faz-se muito para, digamos assim, para a produção e o acesso aos serviços culturais, de modo geral, né? Produção de cultura, criação e acesso. Foi também com essa intenção que a MUACBIS surge. E com a intenção de ser um movimento reativo, digamos assim, uma atitude cidadã.
E que de que forma as artes na Guiné-Bissau, nas suas mais variadas formas, estão presentes na MUACBIS?
Temos a área das artes visuais e performativas, portanto temos nessa o teatro, temos as pinturas murais, temos os ateliês de pintura, ateliês de escrita, ateliês de como é que chamam, os instrumentos tradicionais, uhum. Ateliês para aprendizagem, né, de utilização de instrumentos tradicionais. Temos também moda, temos fotografia, temos literatura e temos conferências também, uhum. Sobretudo para depois pensar, precisamente aquilo que nós dizíamos no início, pensar as vias, porque não há só uma via, uhum. Para a elevação, precisamente, das artes e da produção, da criatividade e da criação guineense.
E a propósito, neste momento que está no ar o programa Artes da Voz da América, há um debate, um ateliê sobre a internacionalização das artes e cultura da Guiné-Bissau. Para quê, com que meios e para onde? Também foi curadora da parte literária do MUACBIS. Que obras estão a ser lançadas? Que atividades tiveram? E como vai a saúde da literatura guineense?
Olha, eu vou começar pela saúde. A saúde vai muito bem. A saúde vai bem.
O que é bom?
Para a literatura, muito bom. Temos tido, de facto, em termos de produtividade, tem sido bastante, bastante, digamos assim, importante. Bastante expressiva a criatividade. Agora, outros problemas estão. Podíamos estar melhor se a questão do apoio às editoras e à edição e à divulgação também fossem outras, né? Os autores criam por conta própria, mas depois não há plataformas para a divulgação, por exemplo. A ausência total no currículo escolar, por exemplo, das obras dos escritores guineenses. E essa também é a nossa luta, né? E a minha enquanto professora também, sobretudo professora. Mas a literatura está com a saúde bastante boa. E esperemos que assim se mantenha durante muito tempo. Do ponto de vista das obras lançadas, nós temos, de facto, é uma mostra, porque temos uma diversidade de tipologia de escritores. Temos escritores consagrados, né? Pessoas como Abdoulaye Filah, por exemplo, que não é à partida, ele é um engenheiro informático, né? Temos escritores como a Nelvina Barreto, que é uma política, uma ativista política, mas faz política partidária. Temos o Valdir Araújo, que é jornalista, né? Responsável da RTP África aqui na Guiné-Bissau, que ganhou o prémio literário o ano passado. Portanto, temos uma diversidade de escritas e de escritores. Temos também uma reedição, isso é bastante importante, de um livro de contos da tradição oral que já estava mais do que esgotado e era muito procurado e não foi agora possível para a mostra trazermos a segunda edição, o que nos deixa muito orgulhosos. Portanto, é um leque bastante variado de escritas e de escritores. Para a mostra tem sido bastante. Infelizmente, portanto, também tínhamos mais um escritor que devia acompanhar-nos, mas por motivos pessoais não conseguiu sair do país onde estava. E também era essa a intenção, não só trabalhar com artistas e autores que estão no país, mas trazer os que estão na diáspora. Uhum. Também conseguimos isso, por exemplo, com o artista plástico no Barreto, que está connosco. O Elkhead Bunga não conseguiu chegar, mas apoiou, faz parte da equipa do grupo de cidadãos comprometidos. Portanto, temos e sobretudo também o primeiro passo para a questão da internacionalização. Temos connosco Anderson Lobone, que é brasileiro e que vai fazer uma palestra sobre a escrita e os seus obstáculos, portanto, o bloqueio do escritor, bastante. Portanto, como pode ver, do ponto de vista da literatura, temos bastante, um leque bastante variado, e das artes visuais e performativas também.
Quais são os temas que têm chamado mais atenção dos escritores? E já agora indexo uma segunda pergunta. Há novos valores a nascer na Guiné-Bissau? Há jovens interessados em escrever e a colocar aqui fora o seu potencial como homens e mulheres de escrita?
Há jovens, eu começo pelo fim, tanto assim é que as diferentes oficinas de escrita que têm sido promovidas pelo Centro Cultural Português, pelo Centro Cultural Brasileiro ou pelos próprios guineenses, Abdoulaye Filah é um dos que, no âmbito da Associação de Escritores, promovem oficinas de escrita, e está sempre lotada, está sempre cheia a oficina, portanto, com gente que tem escritos, que tem coisas por publicar, mas que precisa de algum apoio, digamos assim, mais aproximado. Do ponto de vista da temática, claro que a temática presente é sempre, muitas das vezes, a temática mais, digamos, visível, são questões sociais, né? Questões que nos preocupam, e essas questões vêm para os livros, né? E a questão social, a questão da política, a questão. Então, são questões muito presentes, né? As dificuldades e os desafios com que a Guiné e os guineenses se confrontam. E essas são temáticas transversais a quase todos os livros, e a esperança em dias melhores também, ao mesmo tempo, não fechar a porta. E isso tem sido uma temática muito presente, muito presente. Apesar... Ficcionada, embora, né? Mas sim, muito presente.
Apesar de ter-se ocupado da parte da literatura, como curadora deste setor, também eu acredito que acompanhou Moacbiz nas suas várias facetas. Como é que as pessoas viram, acompanharam e comentaram esta mostra?
Olha, temos tido uma boa adesão. É verdade que o público não é o mesmo para as diferentes, o que também faz com que haja, e os horários também não são os mesmos, e estamos em período letivo ainda, portanto, mas temos públicos específicos, às vezes, para cada uma das atividades, e tem havido adesão que julgamos ser positiva. Por outro lado, temos tido também o feedback por via das visualizações nas plataformas digitais, que, como deve imaginar, são de facto as plataformas hoje indispensáveis para este tipo de eventos. Temos tido indicações, por exemplo, das conferências, que têm sido seguidas por milhares de guineenses lá fora, e cá dentro também, porque nós temos de pensar os que estão lá fora também. E então as reações têm sido muito positivas, muito boas, muito positivas até à data. Claro que não conseguimos medir ainda em tempo real, né? Mas, como diz, eu às vezes consigo estar numa ação, mas já não consigo estar noutra. É verdade que acompanho sempre os meus colegas curadores quando é uma sessão mais acessível, digamos, tendo em conta os horários, mas a adesão tem sido essa, tem sido públicos. Os ateliês têm corrido muito bem, claro que os ateliês têm um público mais restrito, né? Não se pode acolher num ateliê de pintura. A pintura mural, que esteve cá a Jaqueline de Montaigne, que é uma artista muito conhecida mundialmente, pôde trabalhar com 4, 5, não mais do que isso, né? É impossível. O ateliê de como é que é isso? O ateliê de ai, como é que chama aquilo? Dos instrumentos, para os instrumentos, também trabalhou com 10 estudantes da Escola de Música. Portanto, não pode, são algo fechados, né? São mais espaços de aprendizagem mais fechados. Depois as conferências, claro, os lançamentos, os filmes têm sido já mais abertos e aí a adesão tem sido boa.
Essencialmente, essa mostra acontece em Bissau. Houve alguma atividade fora de Bissau ou por agora não?
Não, por agora não houve, não foi possível. Nós contamos com em Bissau com a parceria, com a abertura, digamos assim, dos centros culturais para acolher o lançamento, mas mobilizar o pessoal para fora de Bissau numa altura destas é complicado, a altura da campanha eleitoral, por exemplo, do início da campanha, a altura das aulas também. Muitos dos que nos acompanham ou são docentes ou são estudantes, mesmo a equipa de apoio, por exemplo, às vezes temos os voluntários, são quase todos estudantes, e então torna-se difícil, e queríamos também que fosse um bocadinho um primeiro ensaio, né? E dispersá-lo pelo país seria complicado. Agora, uma segunda volta, se calhar sim, com toda a certeza.
A propósito da segunda volta e em jeito de encerramento desta conversa, ainda não é tempo de balanço, o evento vai praticamente na sua terceira semana. Da sua conversa fica a ideia de que há sementes para que haja uma colheita de Moaque Bissau no futuro, talvez não só Bissau, mas de eventos do tipo depois deste primeiro ensaio. Estou certo ou errado?
Sim, assim contamos. Não, está completamente certo. Não nos passaria pela cabeça fazer este exercício todo e deixar cair. Mas pronto, nunca se sabe, há sempre contratempos. Mas o objetivo era precisamente, com a mostra, era dar um primeiro passo no sentido de tornar estes encontros, como é que eu posso dizer, torná-los cíclicos, regulares. Portanto, e no início, ou há bocadinho, não falámos de uma coisa. Por exemplo, um dos temas que nós deixámos cair tinha a ver com o crioulo, com a questão do crioulo, pensamos retomá-lo no próximo evento, que será que deverá decorrer daqui a 2 anos. E então preparámos-nos para essa questão, a questão linguística também, fazer parte da mostra ou da Bienal, se assim for a designação e a decisão a tomar. Mas sim, contamos que seja um movimento que se repita, não? Que não seja uma coisa pontual porque o objetivo era mesmo esse, acordar e sobretudo depois internacionalizá-lo, não no sentido só de nós mandarmos a nossa mostra para fora, mas de fazer chegar gente de fora também para comunicar connosco, ou fazê-la chegar por via de outras pessoas lá fora. Também é uma possibilidade.
Foi assim a conversa com Zaida Pereira, linguista, curadora da parte de literatura que integra o programa MOACBIS, a Morança de Cultura, Mostra de Arte e Cultura da Guiné-Bissau, que decorre desde o dia 3 de maio naquele país e termina no dia 31. Foi assim mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E assim chegamos ao final do programa, mas ainda há tempo de recapitular as notícias que marcam esta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos informou aos demais líderes do grupo G7, as economias mais livres do mundo, que os Estados Unidos apoiarão um esforço conjunto com seus aliados para treinar ucranianos no uso de aviões de combate F-16. Disseram a televisão CNN e a agência Associated Press, citando entidades oficiais. Joe Biden informou aos demais dirigentes que decisões sobre quando e quem fornecerá os aviões serão tomadas nos próximos meses, enquanto decorre o treino dos pilotos ucranianos. A administração Biden impôs também hoje uma proibição de exportação a uma vasta gama de bens do consumo para a Rússia e acrescentou 71 companhias a uma lista de proibição de comércio. A agência de notícias russa TASS disse que o Ministério do Interior emitiu hoje um mandado de captura contra um juiz do Tribunal Penal Internacional que em março emitiu outro mandado de captura contra o presidente Vladimir Putin por alegados crimes de guerra. O juiz é o britânico Karen Kane. 20 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos entre segunda e quarta-feira em dois ataques de supostos jihadistas no centro-leste de Burkina Faso, disseram hoje fontes dos serviços de segurança e moradores AFP. As fontes indicaram que grupos armados realizaram uma incursão em Bilingidouré, uma aldeia da comuna de Sanga, na província de Kulpelogo, que faz fronteira com o Gana e Togo. Dois dias antes, outra incursão terrorista na aldeia vizinha de Kaungo causou a morte de pelo menos 11 pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas pela guerra no Sudão, incluindo 250 mil refugiados, disse hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Cerca de 840 mil pessoas estão na situação de deslocados. Hoje, a capital sudanesa e vizinha cidade de Bari foram alvo de novos bombardeamentos. As autoridades nigerianas anunciaram hoje ter resgatado dois funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América, raptados na terça-feira no estado de Anambra, um ataque que causou pelo menos 7 mortos. Desconhece os motivos do sequestro. Música.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem na técnica Shang, na produção Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade aqui na apresentação. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.